agora na Band News FM Curitiba. Retrospectiva 2024.
É um sentimento incrível. Para minha primeira Olimpíada, eu vou estar com uma medalha no peito, entrar na história com as meninas, com toda a equipe brasileira. É um sentimento muito bom poder voltar para o meu clube, para minhas técnicas. Eu acho que isso não tem preço. Voltar com uma medalha no peito e mostrar que a gente está no caminho certo, que todo o trabalho realmente valeu a pena. É maravilhoso, porque eu já tive no lugar dessas pequenas que me tem como inspiração. Eu já tive muita inspiração. Quando eu entrei aqui era seleção, então eu tive inspirações incríveis, como o Daniele, a Daiane, muitas atletas, a Jade, que inclusive hoje eu treino e compito com ela. Eu sei que a gente fez um feito muito grande, mas a nossa vida não para porque acabou uma Olimpíadas. A nossa vida continua. A gente vai continuar treinando, eu vou continuar treinando, as meninas vão continuar treinando, a gente tem competição pela frente. E eu pretendo estar por muito mais ciclos.
Aos 18 anos de idade, Júlia Soares participou da conquista inédita da medalha de bronze na ginástica artística por equipes em Paris. Foi a primeira Olimpíada da carreira dela. Júlia dá nome ao movimento Soares, um giro para a entrada na trave que nunca tinha sido executado oficialmente antes. O batismo veio no Pan-Americano de 2021. Em Paris, Júlia foi à final na trave, mas após uma queda, terminou na sétima colocação.
Ou o Curitiba precisa de um treinador como ele, né?
Sim, exatamente.
Não é ele que precisa do Curitiba hoje. Na verdade, é o contrário.
Sim.
É o Curitiba começar com o treinador que já sabe o que tem que fazer para subir para a primeira divisão.
eu acho que são as duas coisas, né? Você me deixou numa saia justa, mas espero que seja realmente isso. E o Curitiba foi, juntamente com o Mirassol, né, que nós vimos conversar sobre a renovação, foi o único clube que veio atrás de mim. Então, eu senti que era o momento de sair, né, por mais difícil que foi a decisão, e começar esse novo ciclo no Curitiba. Sei que o desafio lá é muito grande, né, porque o que nós conquistamos aqui no Mirassol precisa de tempo para construir, mas eu sei que no futebol o tempo é um artigo de luxo, então eu tenho que acelerar esse tempo para poder ter resultado imediato no Curitiba, mas eu me sinto preparado para esse novo desafio. Primeiro estadual, Copa do Brasil, e depois, a partir de abril, pensar em Série B, mas eu acredito que depois desses 5 anos rodando aí praticamente os 4 cantos do país, eu me sinto preparado para esse retorno ao Curitiba.
2 dias após Mozart conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Curitiba anunciou a chegada do técnico do Mirassol para assumir a equipe. Aos 45 anos, o ex-jogador começou nas categorias de base do Coxa e foi campeão paranaense em 1999. Em 2015, passou a fazer parte da comissão técnica da categoria sub-20 do Coxa. 5 anos depois, chegou a comandar o Curitiba na partida contra o Red Bull Bragantino em uma vitória por 2-1 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Agora, Mozart assina contrato de 1 ano.
Assim, se tem um culpado, o culpado é o treinador. Se são 3 jogos que toma gol em cima da hora e jogadores diferentes, a culpa é do treinador. Então, quando vem o barulho da arquibancada, o questionamento, como você está me perguntando, você trabalha o dia de semana, a finalização, trabalho, mas o jogo é diferente do treino. Você trabalha a marcação na bola parada muito, mas o jogo, às vezes, uma bola entra, uma bola não entra. Hoje nós mudamos, né, a marcação, fizemos uma marcação diferenciada, deu certo. E daí quando vem o resultado ruim assim, que nem eu estava falando para o pessoal, de repente vê o que é de melhor para o clube, é o ano de centenário, esses resultados foram ruins, mas é um ano importante ainda para o Atlético, que ele pode muito bem ter conquistas aí. Eu falei aqui lá no começo que a gente tinha que fortalecer, sabe, e não vou falar em cima das derrotas, então tem um momento que você também não vai pegar e dar soco em ponta de faca. Então, eu vou jogar aberto, como sempre joguei, como vou jogar aberto com o Lara, com o Mazuco. De repente, uma saída do treinador é melhor, cria um ânimo novo, um ambiente novo, para de tomar gol em cima da hora e sai o culpado que das coisas, né? É em cima disso que eu estou falando.
O técnico Cuca deixou o Atlético após 23 partidas. Foram 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O treinador assumiu o Furacão nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O rubro-negro conquistou o título, mas sob o comando de Cuca, perdeu para Danúbio e Sportivo Ameliano na Arena pela Copa Sul-Americana. Nas 3 três últimas partidas do técnico no Atlético, o Furacão vencia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo. Nas três partidas, o rubro-negro saiu sem os três pontos. Contra o Corinthians, o gol saiu aos 46 do segundo tempo. Contra o Botafogo, foi marcado aos 52 minutos da etapa final. Contra o Flamengo, o Atlético sofreu um empate aos 53 minutos da etapa complementar.
Em que momento foi que eu escutei o primeiro insulto racista? No segundo set, teve um rally, nós ganhamos um rally, fui pro saque. E no momento que eu tava batendo ali a bola, eu escutei em alto e bom som muitas pessoas fazendo barulhos de macaco mesmo. E eu imediatamente ali não acreditei, olhei para trás, vi que eram muitas pessoas, mas não consegui identificar ninguém. E quando eu saí da quadra, né, que tava no saque, fui perguntar pras meninas se elas tinham escutado, e elas realmente tinham escutado. Imediatamente eu fui pro juiz de baixo, relatei, falei o que tava acontecendo, falei com o delegado, e eles disseram que ia tentar identificar, enfim. Nada foi feito.
A central Dani Suco, do Tijuca Tênis Clube, denunciou ter sido alvo de manifestações racistas em uma partida da Superliga B no ginásio do Círculo Militar contra o Curitiba Vôlei. As donas da casa venceram por 3-2. Em 2022, a Confederação Brasileira de Vôlei chegou a anunciar que os clubes poderiam perder um ponto se atletas, comissão técnica, dirigentes e até torcedores estivessem envolvidos em casos de racismo.
E agora sim vem o atacante Aleph Manga, que vai falar aqui pela primeira vez depois, né, de voltar ao futebol. Aleph Manga, primeiro toque na bola, Manga, vai lá, faz o gol, ajuda o Coritiba. Queria que você desabafasse nesse momento, como você fez com seus companheiros, com o técnico e com o torcedor que nunca desacreditou de você.
Cara, acho que primeiro quero agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que eu mais amo. Agradecer principalmente a torcida, meus companheiros de trabalho que me deram a segunda oportunidade, principalmente o clube e toda a diretoria. Foi como eu falei, eu cheguei pra cá pra ser mais um e quero muito ajudar meus companheiros. E tenho certeza que depois desse jogo de hoje, acho que muita gente tá do lado de fora, a gente temos condições de conquistar o acesso. Sabemos que é muito difícil, mas eu tô muito feliz, cara, e agradecer a Deus, principalmente também a minha família, que esses 10 meses pra mim foi muito de aprendizado, reflexão, as amizades também. Então é só agradecer a Deus, cara, eu tô sem palavra. Deus me abençoou com um gol ali, fiquei muito feliz. E agradecer principalmente ao Vini pela assistência também.
4 minutos após sair do banco de reservas, o atacante Aleph Manga balançou a rede na partida diante do Amazonas, no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B. O jogador ficou 360 dias suspenso pelo envolvimento na manipulação de apostas. Em 3 temporadas no Coritiba, Aleph Manga disputou 83 partidas e marcou 30 gols. Clássico Grenal 4-4-2 foi disputado no Couto Pereira. A partida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro teve mando do Grêmio e registrou mais de 27 mil torcedores. O Inter venceu por 1 a 0 e completou o terceiro Grenal seguido com vitória. Essa foi a melhor sequência do Colorado em 10 anos. A derrota foi a 6ª consecutiva do tricolor gaúcho no Brasileirão, a maior sequência em 20 anos. Maiores clássicos do futebol brasileiro, o Grenal nunca tinha sido disputado fora do Rio Grande do Sul. A única exceção tinha sido um Grenal do Campeonato Gaúcho de 2011, Aquele clássico foi disputado no Uruguai após um convite da Prefeitura de Rivera. Os times entraram em campo com escalações alternativas por causa das disputas da Copa Libertadores naquele mês de janeiro. Agora o clássico teve que ser transferido para Curitiba por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que causaram grandes estragos tanto na Arena do Grêmio quanto no estádio do Inter, o Beira-Rio.
Vem chegando o Maringá, cruzamento, goleiro para a área, Pinto defendeu, ainda vai para a sobra, tirou, veio a batida, Pinto! Inacreditável! Espetacular! Para o jogo! Pode parar o jogo, pode terminar o jogo! Pode terminar o jogo depois dessa do Bento! Que é isso? Eu nunca vi isso! Olha o que o Bento fez! Duas vezes! Três! Aí ele sai! Parece que já não dá mais tempo! Mais uma! Bento! É o goleiro da seleção, o melhor goleiro do Brasil!
Absoluto, melhor campanha! Melhor tudo, sem dúvida alguma, viu, Atlético?
O lançamento para Alex Santana, invadiu, tocou a bola para o meio, Mastrini vai fazer o gol! Gol! Rubro-negro! Gonzalo Mastriani! Ele entrou para fazer o dele também, para deixar sua marca, a marca de um artilheiro, para fechar o placar. O gol do título para definir, para o Atlético buscar mais um título estadual e o título do ano do centenário.
O Atlético venceu o Maringá por 3-0 na Arena e conquistou o bicampeonato paranaense. O rubro-negro soma 28 títulos. Agora são 11 taças a menos do que o Coritiba, maior campeão estadual. Nos últimos 10 torneios, o Furacão conquistou 6, incluindo o tricampeonato de 2018, 2019 e 2020. Foram 2 troféus para o Coxa, 1 para o Operário e outro para o Londrina.
Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos.
Tomou conta do jogo, venceu pelo placar de 3-0. Não comemora o título, mas comemora o acesso, e é isso que está valendo no final das contas.
Haja paciência! Vou jogar a bola, o começo da violência!
Ei, volta o homem! Vai tomar no...
Em meio à crise e à beira da zona de rebaixamento, o pacto do Atlético para fugir da Série B. Paraná Clube de volta à elite do estadual após 2 temporadas. E o novo ano de agonia do Coritiba, mesmo após a SAF. Destaques da terceira parte da retrospectiva do esporte em 2024, com trabalhos técnicos de Elton Salles, de Coritiba Cleverson Bravo, Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Você ouviu Retrospectiva 2024, na Band News FM Curitiba. Band News.